Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo, seja bem-vindo ao programa Roda da Seda. Sou a Silvia Jin e hoje está comigo Felipe Hu. Olá, Felipe.
Olá, Silvia. Olá, caros ouvintes. Muito prazer.
Hoje a gente vai falar sobre uma data muito especial.
Qual é?
Na China. Bom, ela se tornou o patrimônio cultural e material da China e faz parte da cultura popular. E ela é considerada como uma versão chinesa do Dia dos Namorados.
Assim, e qual é que é o dia?
É o sétimo dia do sétimo mês lunar.
Sétimo dia do sétimo mês lunar, ou seja, no calendário chinês, certo?
Isso mesmo. E ele tem um nome chinês, você sabe?
Deixe-me pensar. Xixi, estou correto?
Certo.
Ah, ok.
Exato. E esse festival normalmente acontece no sétimo dia do sétimo mês lunar, por isso esse dia é chamado de Noite do Sete, ou seja, Qixi em chinês.
Ou seja, é Dia dos Namorados da China.
Pode ser, pode ser. E no calendário solar, a data costuma ser no mês de agosto.
Agosto, ok, ok.
Então, essa semana, quinta-feira, dia 20... de agosto é o nosso Dia dos Namorados.
Ou seja, é hoje.
É hoje mesmo. Então, Felipe, você tem uma história, uma lenda sobre este festival? Pode compartilhar com nossos ouvintes?
Claro, posso sim. Ora, então aqui vai?
Vamos.
Vamos.
Fábulas e lendas da China.
Reza uma lenda que o Imperador Celestial tinha sete inteligentes e belas filhas, sendo que a mais nova delas era a mais bonita e bondosa, cujo talento era ser uma excelente tecedeira. Por isso, era chamada de Zhenyu, que significa jovem tecedeira. As rigorosas restrições impostas pelo Imperador Celestial faziam com que a jovem tecedeira tivesse uma vida solitária e aborrecida. Certa vez, ao relancear o mundo dos seres humanos, ela sentiu-se atraída pela beleza da Terra. Ela resolveu chamar as suas irmãs para descer à Terra, onde poderiam banhar-se num rio de águas límpidas. Na terra havia um pobre jovem vaqueiro chamado Niu Lang. Quando este ainda era uma criança, os seus pais morreram e ele passou a viver com o seu irmão mais velho e a sua cunhada, que era má e maltratava Niu Lang. Um dia, ele foi expulso de casa pelo seu irmão mais velho e pela cunhada, ficando apenas com um velho boi como seu único companheiro. O jovem e o boi eram inseparáveis e, quando o rapaz estava deprimido, costumava contar as suas mágoas ao boi, que compreendia verdadeiramente os seus sentimentos. Assim, também somente o jovem vaqueiro era capaz de compreender o significado do mugir do boi. Um dia, Niu Lang conduziu o boi à beira do rio para beber água. Este rio era o mesmo no qual as jovens deusas decidiram banhar-se. Chegando às margens do rio, Niu Lang deparou-se com as jovens mergulhadas nas águas, divertindo-se alegremente. A jovem tecedeira foi a que mais chamou a atenção do rapaz por ser a mais encantadora. Niu Lang ficou imediatamente seduzido pela beleza de Zhenyu. O boi, percebendo o que palpitava o coração do dono, disse-lhe para esconder as roupas da jovem, pois desta forma de certeza que iria tornar-se na sua esposa. Ao início, o vaqueiro hesitou, mas de seguida correu para recolher as roupas de Zhenyu. Mais tarde, ao perceberem que as roupas da irmã mais jovem foram roubadas,
As seis jovens vestiram-se apressadamente, levantaram voo para o céu e abandonaram a tecedeira. Zhenyu, não sabendo o que fazer e preocupada por ter sido abandonada pelas irmãs, começou a chorar e pediu que as suas roupas lhe fossem devolvidas. O jovem Niolang apareceu e disse-lhe que lhe iria devolver as roupas. Ele olhou apaixonadamente para a jovem tecedeira e pediu-lhe em casamento. Esta ficou muito comovida pela sinceridade das palavras e aceitou humildemente a proposta. Desta forma, ela poderia deixar para trás a vida enfadonha no céu e partilhar da feliz existência das jovens da terra. Eles casaram e viveram extremamente felizes juntamente com os seus dois filhos. O tempo passou e o Imperador Celestial acabou por descobrir que Zhenyu foi à terra sem a sua permissão. Estava casada com um mortal e tinha filhos. O Imperador enviou mensageiros à terra para coagirem Zhenyu a regressar ao céu. No momento da captura de Niolang, no meio dos gritos e choros dos seus filhos, Niolang, sem hesitar, colocou ambas as crianças em dois cestos, carregou-os aos ombros numa barra de bambu e começou a voar em direção ao céu. Assim, Niolang voou pelo céu atrás de Zhenyu e, quando estava prestes a alcançá-la, a mulher do Imperador Celestial impediu Niolang, criando um grande rio celeste de águas impetuosas. O rio obrigou Zhenyu e Niolang a viverem separados para sempre. Niolang não se quis afastar da margem do rio celeste e Zhenyu desinteressou-se pela tecelagem. Diante de tal amor, o Imperador Celestial viu-se no dever de lhes dar uma concessão e decidiu que deixaria Niolang e Zhenyu se vissem uma vez por ano, no sétimo dia do mês lunar. No dia 7 do sétimo mês lunar, seria construída uma ponte provisória sobre o rio, permitindo que Niolang e seus filhos se encontrem com Zhenyu. Segundo a lenda, na madrugada deste dia, cai sempre uma chuva miúda formada pelas lágrimas de Zhenyu devido à separação da sua família.
Muito bem, então é uma história bem romântica. E diz-se também que nesse dia não é possível ver os pecas, que é um pássaro comum no norte da China, porque eles voaram todos rumo ao céu formando uma ponte para o encontro do pastor, o vaqueiro, e da Desselã.
Nossa, parece bastante... É uma história bastante fantástica, não é?
Não é, isso.
A Silvia acredita?
Eu, como é uma lenta, eu, quando era pequena, criança, eu acreditei.
Sim, se calhar como muita gente, não é? Muitas crianças chinesas, se calhar também acreditam nesta história.
Sim, sim. E tá, ainda segundo dizem que as meninas que se sentaram só à videira do pátio podiam ouvir as juras de amor do vaqueiro e da Desselã.
Ah, é bonito, é bonito.
Sim, e esse dia também é considerado por especialistas em culturas populares da China como o Dia das Moças, ou seja, o dia para pedir engenho.
Então, o que é mesmo este dia, o Dia das Moças?
Bom, porque na antiguidade tem a lenda, aquela lenda que você contou também, se acreditavam as tradições que naquele dia as moças, elas se quiseram um bom casamento ou quiseram encontrar um bom amor, elas têm que preparar algumas frutas e nozes para venerar a nossa Desselã, porque na antiguidade ser uma moça podiam fazer um vestido ou fazer...
Sim, ou seja, quem não tem essa habilidade de fazer tecelagem tem que fazer, tem que arranjar outras formas de conseguir agradar, não é?
É, essas moças querem agradar a Desselã para conseguir essas habilidades de fazer tecido, fazer roupas. Sim. E encontrar um bom casamento, ou seja, encontrar um bom parceiro.
E Silvia, hoje em dia, será que ainda há pessoas que fazem isso?
Hoje em dia, eu acho que as formas estão mudando um pouco, mas as pessoas querem recuperar, ou seja, retornar.
Tradição, não é?
Sim, pegar essas tradições antigas para que a geração mais jovem lembrem ou valorizem.
Para recordarem, não é? Para não esquecerem estas tradições da China.
Isso. Essa é uma cultura popular, como eu disse antes, faz parte da cultura folclórica da China.
Muito, muito interessante.
E também eu ouvi dizer de um costume muito, muito popular que se faz no sul da China, é que as moças vão nesse dia para os rios ou lagos, pegaram as águas dos rios, de qualquer rio, qualquer lago, para tomar banho, porque na lenda nós sabemos que a Desselã, ela desceu para a terra com suas irmãs para tomar banho e encontrou seu parceiro da vida. E esses dias as moças, elas também fazem isso, pegar as águas do rio para tomar banho, mas num sentido de ser protegida.
Sim.
Protegida porque essas águas
são sagradas,
né? Sim. Pois. Pode curar as doenças, mas é uma crença popular.
E será que também existe alguém, ou seja, algum rapaz que está à espera?
Quem sabe?
Quem sabe, não é?
E no norte é que tem um desafio, que as moças, eles vão passar fios nas agulhas. E quem conseguiu passar fios na agulha será uma moça engenhosa. É um desafio, mas também é uma...
Parece difícil, não é?
É, hoje em dia...
Depende da agulha, se for uma agulha pequena ou grande, não é?
Sim, mas... em outras regiões, nesse dia também tem festival cultural ou espetáculos.
Sim. Então, Silvia, eu tenho algumas perguntas que eu gostava de fazer em relação a este dia dos namorados chinês, ou seja, como a Silvia disse, o Qixi, certo?
Certo.
Eu tenho uma dúvida. Este dia, normalmente, normalmente os jovens, não é? São os que festejam mais o dia. O que costumam fazer? Quais as atividades? Como é que preparam? Estou curioso.
Acho que os namorados ou casais, eles vão festejar essa data como festejam durante o dia dos namorados do Ocidente. Eles aproveitam essa data para se encontrar, se jantar, se oferecer presentes, mas... Originalmente, nessa data, nesse festival, os chineses não tinham essa tradição de dar prendas. Não é necessariamente, mas hoje a gente é bem muito influenciado pela cultura ocidental.
A influência, não é, do dia dos namorados no Ocidente?
Sim. E sobre isso, eu consegui entrevistar dois jovens chineses e vamos ouvir o que eles acham desse Dia dos Namorados da China.
Ok, vamos ouvir.
Olá, Doris. Chamo-me Maivan e o meu nome português é Glória. No ano passado, eu estudei na Universidade de Coimbra durante um ano letivo. E eu já voltei para a China há 2 meses. Hoje é um dia 7 do 7º mês do calendário chinês, que é um dia dos namorados da China. Eu sei a festa de Qixi quando conheço aquela lenda chinesa antiga sobre vaqueiro e tesserém, ou seja, Niulang e Zhinu. Nessa altura achava que aquela lenda era muito romântica, mas ao mesmo tempo um pouco triste, porque um casal só pode reunir-se só uma vez por ano é muito pouco. Antigamente, eu também passava esta festa com o meu namorado, mas não costumávamos trocar presentes neste dia. Só íamos ao cinema ou jantávamos juntos, nada de especial. Mas tínhamos um hábito especial, que é comprar o presente depois de voltar de uma viagem sem companhia do outro. Prefiro presentes deste tipo que podem representar saudades para um outro durante uma viagem.
Muito obrigada pela participação da Glória Ma Yifan. E Felipe, depois do trabalho você vai festejar a Tada, ou seja, a Qixi, vai passar a noite das 7?
Bom, Silvia, em relação a esta pergunta, Tudo depende. Depende se eu conseguir encontrar alguém, ou se alguém quiser festejar comigo. Mas, em princípio, não. Em princípio, não. Não devo festejar.
Ah, infelizmente. Então, vamos desejar aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo um feliz, ou seja, um bom dia dos namorados.
Bom dia dos namorados.
Até a próxima.
Até a próxima.